De repente, a rebelião em presídios parece ter virado moda, ainda que sangrenta e impiedosa. A primeira aconteceu na virada do ano em Manaus, onde a guerra entre facções rivais deixou um saldo de 60 mortos. 5 dias depois, em nova rebelião, dessa vez em Boa Vista, Roraima, outros 33 detentos perderam a vida. O mais recente conflito entre detentos se deu no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Entre a tarde de sábado, dia 14, e a manhã de domingo, dia 15, 26 presos morreram. Os três massacres desses presídios, sempre envolvendo a disputa pelo poder entre grupos rivais, fizeram um total de 119 vítimas. O problema é grave, complexo e de nenhuma maneira acidental. Essas rebeliões são anunciadas, diz o professor Alvino Augusto de Sá, do Departamento de Criminologia Clínica da Faculdade de Direito da USP. Ele acompanha de perto a situação dos presídios do país, tendo trabalhado 33 anos no sistema prisional. O professor afirma: o problema básico é a superlotação carcerária.
Com a superlotação, você inviabiliza praticamente quaisquer outros encaminhamentos. A superlotação, ela toma o espaço do cárcere que você, de tal forma que você não tem mais espaço para implantar oficinas de trabalho, que são muito importantes as oficinas de trabalho. Outro dia perguntei para um diretor de presídio se ele aceitaria ter uma empresa assim assado, que está pensando em colocar alguma oficina de trabalho e tal. Ele falou: ah, interessante, mas eu preciso ver se eu tenho espaço. Porque tudo foi ocupado em função da superlotação, então não tem espaço para nada, é só espaço para preso, para cumprir pena, cumprir pena, cumprir pena. As oficinas de trabalho são uma preciosidade. Aí tem gente que vem do povo, que quer ser os presos, devem ser obrigados a trabalhar. É um idiota, né? Uma asneira, né? Desculpa, estou falando aqui na rádio essas palavras. É idiota, né? Idiotice, né? Os presos querem trabalhar, né? Uma vaga numa oficina de trabalho vale ouro para o preso, vale ouro. Então, essa que é uma medida preciosa, ela se inviabiliza em função da superlotação carcerária. Mas aí, superlotação carcerária, qual é a solução? A solução é construir presídios, aumentar as vagas. Claro, não vou negar isso, né? Não vou negar isso. Nós teríamos que duplicar as vagas no Brasil, construir o dobro de presídios para mais ou menos empatar. Só que se duplicar as vagas, o que vai acontecer? Veja bem, vai duplicar a ânsia punitiva. Então vai se encarcerar mais ainda. Por quê? Porque a política penitenciária está aprovando a política penal, que é de encarcerar. Então, se você aumenta as vagas, quer dizer que está certo este encarceramento. Então, antes da superlotação, o que existe como problema que não se quer enfrentar é o superencarceramento. É muito cárcere demais para quem não precisava. E não me venha com essa história de política, de direitos humanos. Não, não estou falando absolutamente nada de direitos humanos aqui, que é uma expressão que também já está um tanto quanto desgastada. Desculpe, todo mundo é a favor dos direitos humanos, ai de nós, mas se pregarmos o contrário. Então, mas aqui é uma questão objetiva. O cárcere não resolve nada. Então não tem que haver cárcere, tem que haver para conter aqueles que constituem ameaça maior, para crimes bem graves e tal. Talvez mais da metade dos presos não precisariam estar lá. Bom, então o que fazer? O que eu acho é que muitos e muitos crimes deveriam ser apenados com penas alternativas. Não ir para a cadeia. Mas essa é uma opinião que não pega, essa é uma ideia que não pega
E
na
por que
opinião
que não
pública.
pega, professor?
Porque a opinião pública é sempre a favor de castigo, de prisão, de cadeia, bandido bom é bandido morto. O que é bandido? São todos aqueles que cometem qualquer crime que seja. É um bandido, tem que ser morto. E quem diz isso, desculpe da expressão, também está sendo bandido. Porque ele está querendo que mate. Isso é violência. Então nós temos uma violência generalizada na opinião pública. Porque a opinião pública, o povo, nós todos, queremos queremos satisfazer o nosso sentimento de culpa em relação aos nossos próprios impulsos, não é? Punindo os outros que praticam esses impulsos. Muitos traficantes que estão na cadeia não deveriam estar, são traficantes de ponta. Eu estive lá em Mato Grosso do Sul, uma penitenciária que tem lá, as penitenciárias ali, em geral, tem mais de 50%, 70%, 70% de traficantes, de pobres coitados que trazem a maconha, trazem a droga do país vizinho. E os traficantes chefes, os cabeças que estão soltos, eles dizem: se vocês prenderem um desses aqui que estão trabalhando para mim, no lugar de um eu arrumo 10. Eu já examinei, já falei com o preso, isso é comum, né, para a gente que examina, que conversa com o preso. Ele diz: eu entrei aqui comercializando 4 quilos de cocaína por mês. Eu achava que era o tal. Quando eu entrei aqui, eu vi que não era ninguém. Aqui, sim, eu conheci como, eu aprendi como se pratica o tráfico. Outro que é furto, eu furtava, mas estou aqui agora, eu estou aprendendo a como se faz um assalto a banco. Uhum. Isso tudo para dizer que cárcere só serve para punir e para conter e para segregar. Só! Então, com a superlotação carcerária, não se pode fazer absolutamente nada com esses 620, 640 mil presos.
Palavras à Rádio USP do professor Alvino Augusto de Sá, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Silvana Pires para a Rádio USP.